Você já tinha posto na garrafa?
O bastante para matar um cavalo. Não é um suicídio trágico no fim da peça. Eu tô velho. Eu tô satisfeito. E você? Foi o meu propósito.
Eu não apoio isso. Eu devia estar revoltado. Mas de um ponto de vista objetivo, é extremamente romântico.
Senhoras e senhores, sobrevivemos mais uma semana com nossos corações apertados e por isso pequenos, como os morangos da horta de Bill e Frank. Sobrevivemos não a estaladores, mas a uma desidratação intensa, com nossos olhos inchados de tanto chorarmos a morte dos últimos dos românticos. Só que não. Eu, teu coração de pedra mesmo, gostei. No geral da adaptação, achei válido, mas não me emocionou. E aos senhores e à senhora?
Acabou o episódio e eu virei pro meu amor e falei, legal. E no minuto seguinte eu falei assim, mas peraí, ficou esquisito. Achei essa questão do romance muito bonita durante o desenrolar dela. Mas achei que pro contexto da série, um pouco gratuito.
Mas ó, eu me emocionei sim, não cheguei a chorar. Realmente tive uma boa experiência, porque eu não tava nem com sono, porque eu tô já testado aqui, então eu não trabalhei hoje, eu podia assistir.
Ah, que beleza.
E nem no busão.
Pra vocês aí que não sabem, o Pazete fez uma harmonização facial, né, Pazete? Tá parecendo quem da Barbie? Depois a gente manda foto aí pra vocês no Instagram.
Olha, teve uns furos aqui ou ali, né? Tipo, o cara que nem conhecia o outro tocando piano de olho fechado. Porra, ele era super cauteloso. De repente, vamos fechar o olho aqui na frente num desconhecido e ficar de costas, por que não?
Detalhes, detalhes.
É, detalhes. Vamos lá.
E mais uma vez, como de praxe, não estou aqui sozinho. Estou com quem? O nosso hater da HBO e participante do Sindicato dos Busão aí, Guilherme Pazetti.
E aí, pessoal, não bolei nenhuma frase hoje, vamos que vamos.
Top demais. E nosso casal de sobreviventes, Diego Ferroni e Angela Nakamura, com a difícil missão de criar uma recém-nascida nesta terra devastada.
É complicado, mas estamos sobrevivendo.
Bora, Bill!
Tá aqui o Bill, bora, Bill!
Mais uma vez aqui no início, temos ali o correr do rio e também ali Joel lidando mais uma vez com o luto. Primeiramente perdeu sua amada filha Sarah e agora a Tess. E ele lida da mesma maneira, no sentido em que ele não gosta de tocar no assunto, não gosta de lembranças, né? Nada que puxe para essas pessoas que ele perdeu, né? Isso aí ficou bem claro. E a Ellie ali eu achei interessante, porque você vê que na série nós temos uma Ellie ali mais casca grossa em relação ao jogo, né? No jogo você percebe que ela é mais coração, vamos dizer assim. Já o Joel eu tô achando bem parecido ali, né?
E assim, foi interessante esse começo, mostrando o quanto a Ellie não conhece o mundo como era antes. Nossa, vocês voavam, tá ligado? Tipo, é algo inconcebível na cabeça dela.
Isso foi adorável.
Né? Tipo, entrar no carro e falar, caralho, o que é um cinto? Põe um cinto, que porra.
É a geração que já nasceu depois do apocalipse e a geração que viveu o mundo como era antes, né? Bem interessante. Queria fazer um adendo que o Joel, por mais... coração de pedra que ele seja, ele fez ali uma homenagem, né? Ele empilhou umas pedrinhas ali no rio. Por mais que ele não goste de demonstrar, ele não deixa de fazer as coisas que tem que ser feitas, né?
É, lidando do luto à maneira dele, né? Engraçado ali também, na cena do avião, quando eles estão caminhando ali, né? Que o Joel, aqui ele bate o martelo na questão que a gente tinha abordado anteriormente sobre o fungo, né?
É a dieta low carb.
Exatamente. Ele deixa declarado ali que foi de fato essa questão da farinha, né? Que eles consumiram. Questão de cereal, base para diversos tipos de alimentos ali, e que eles escaparam por muito pouco, como já falamos ali, né? Não comeram nada derivado disso. O que eu achei ruim nisso, quem tinha falado aqui, que eu de fato acreditei, que todo começo de episódio a gente ia ter esse prólogozinho.
Também senti falta.
Isso, abordando, né? O que a gente tinha dito aqui, nessa questão de montando esse quebra-cabeça pra chegar até o dia D do apocalipse, né? O pau torando, mas infelizmente não aconteceu. Espero que apareça em outros episódios. Alguma ponta, assim, alguma coisa assim. Mas eu acho difícil. Eu acho que daqui pra frente não vai ter mais, não. Engraçado, antes de mais nada, eu vou colocar aqui um ponto, vai ser o ponto D do episódio, onde a gente vai puxar e vai divergir aqui nas ideias, né? Que é o seguinte, pra você que tá nos escutando e que não jogou o jogo, existe uma diferença do jogo pra série aqui, nesse quesito Bill. Por quê? O jogo, o Bill, ele obviamente é amigo do Joel também, e o Bill ele deve um favor, né, que não deixa claro qual que é, porém na série a gente já sabe o que é, que foi aquela questão de quando o Bill tomou uma bala, ele pede pro Frank procurar pelo Joel e tal, então com certeza o Joel, por ser um contrabandista ali, deve ter levado questão de medicamento ou alguma coisa assim, pra conseguir ajudar o Frank, embora tenha ficado só subentendido essa questão, não tenha dito nada assim. Então já explica um ponto do game, que é esse favor que o Bill deve pro Joel. Mas ali no jogo, o Frank, ele é apresentado pra gente já enforcado morto, então o Joel não conhece de fato o Frank. Eu confesso que eu joguei o jogo duas vezes, tô jogando pela terceira vez, eu não ganhei que tem essa relação do Bill com o Frank, mas de fato, os fãs, não que eu não seja um fã, né, eu sou fã, mas eu só não consegui descobrir, né, tem uma parte depois que a Ellie pega uma revista na casa do Bill, e na capa, é uma revista pornô, que ela até brinca com o Joel e tudo mais, e nessa revista pornô tem um homem pelado na capa, então é uma revista pornô gay, obviamente, né, e eu nunca reparei.
Não tem muito pra ler, mas as fotos são interessantes.
Ellie, isso não é pra crianças.
Uou! Nossa, como ele consegue andar com essa coisa?
Joga isso fora,
peraí,
só...
Peraí, eu quero ver porque falam tanto sobre isso. Ah, por que as páginas grudam? Eu tô de sacanagem com você.
E no bilhete que o Frank deixa pro Bill também, dá a entender isso, né? Só que é engraçado porque aqui o Frank correu do Bill, né? Inclusive ele xinga ele. Abre aspas. Bem, Bill, duvido que você encontre esse bilhete, porque você tinha muito medo de vir aqui para esta parte da cidade. Mas, se por algum motivo veio, quero que saiba que eu te odiava. Fiquei cansado dessa cidade de merda e do seu jeito inflexível. Eu queria mais da vida e você nunca conseguiu entender isso. E aquela bateria idiota de que você tanto resmungava, eu peguei. Tentar sair dessa cidade vai me matar, mas ainda é melhor que ficar outro dia com você. Boa sorte. Então aqui você vê que a relação deles não tava tão bacana assim, né? O final não foi o mesmo da série, né? Ali você tem um Bill adepto das teorias das conspirações, né? Ele fala ali, malditos Illuminates, né?
Ele era esse tipo de gente que realmente existe de monte lá nos Estados Unidos, né? Tinha uma bandeira lá do Don't Tread on Me, lá dos anarcocapitalistas. Tinha um bunker ali que a gente dá inveja, hein? Quero que a gente arrume nosso bunker daquele jeito lá.
Estamos arrumando. Por favor, siga a gente no Catarse, ajude a gente pra gente conseguir aqui fazer um bunker a nível do Bill. Bora, Bill!
Armadilhas, vigilância, câmeras, alarmes, sinais. Era um sobrevivencialista extremo.
Esse início me empolgou demais.
Exato.
Por causa disso. Tudo organizado, é tudo perfeito. Nossa, um sonho.
Ele percebeu de uma forma inusitada que, na verdade, ele não estava vivendo um sonho. Tinha algo faltando na vida dele, né? Foi quando ele conheceu o Frank, completo desconhecido, caiu numa armadilha dele.
Meu Deus, vamos lá. Começa que ele veio com uma puta historinha. Não, a gente, eu tô indo pra Boston. Porra, X, né? É só um caminho. Tava em 10, só sobreviveu ele, só tava ele e tal. Aí você pega um cara que é um extremo cuidadoso, passa nada pelo bagulho. Aí o cara vai lá, atira ele, você tá armado, não tá armado? Ele não revistou, ele só perguntou, você tá armado? Podia estar com uma arma no tênis. No...
Amor à primeira vista, cara.
Pelo amor de Deus. Porra, aí o cara sai. Não, eu tô com fome e tal. Porra, leva o cara até o centro da sala, larga o cara lá sozinho na sala. Aí eu já comecei a achar tudo muito estranho, sabe? Como um cara extremo foi tão...
descuidado, né?
Exato, foi 40 minutos que podia ter trabalhado esse cuidado dele 10, 15 minutos, sabe? Depois de desenvolver o romance.
Sim.
Pô, primeiro que a gente viu, né? Você fala assim, meu, em algum momento esse cara vai matar o Bill, tipo... Você fica numa expectativa que algo errado vai acontecer, né?
Aí, porra, convida Tess e o Joel, que conheceu por rádio, para entrar na puta cidade bem construída e super nutrida de tudo, porque tinha combustível, tinha comida, aparentemente só não tinha produção de remédio no bagulho. De resto, tinha tudo, velho.
É, o começo eu concordo com o Diego. De fato, rolou esse descuidão aí. Depois, que aí já passa alguns anos, aí é até aceitável pela questão, né, do cara tá apaixonado. E quando você tá apaixonado, você, Diegão, né? Você sabe. E você com Dona Ângela, que você muda. Então, passar desses anos com a relação deles, ele amolecer nesse sentido. Seres humanos, né, por natureza ali, precisam ter relações, né? Então, aí eu acho ok.
Tudo bem, existe um negócio chamado gaydar, né? Tudo bem, o cara pode ser ativado ali com o Bill. Mas, puta, até aí, né? Tem muita gente. Querendo ou não, esse cara tá ali no meio, sabe, da floresta, um forte próprio. Porra, com certeza aquele cara já matou muita gente. E o Frank tá extremamente à vontade. Eu achei meio forçado isso.
É, ele aceitou muito, muito fácil, né, a situação. Assim, de início tinha que ter, de repente, uma explicação melhor. Eu pensei que, de fato, fosse abordar uma questão da relação do Joel com o Bill e aprofundar nessa questão desse grande favor que o Bill deve pro Joel. Mas, porém, entraram aqui num ponto bacana, interessante, que é essa relação do Bill com o Frank. Então, tiram o foco aqui do Joel e da Ellie, passam pra esses personagens secundários aí. Mas eles perdem muito na relação do Bill com a Ellie, que os dois se odeiam ali, então tem uns diálogos muito foda, então a série perdeu muito com isso, né? Mas aí são escolhas, né? Enfim.
Quem é essa pirralha? O que ela está fazendo?
Quem eu sou não é da sua conta. Estamos aqui porque você deve favores ao Joel. Pode começar tirando isso.
Eu devo favores ao Joel? Isso é piada?
Eu vou ser direto. Preciso de um carro.
É piada mesmo. Joel precisa de carro. Bom, se eu tivesse um carro, que é claro, eu não tenho, por que eu daria ele pra você?
Alguém que tá ouvindo a gente, tenta editar. Corta da parte que desce a câmera pra quando eles estão chegando, andando na frente do portão e o Joel vai colocar a senha. Essa parte do Bill e do Frank não vai fazer diferença nenhuma. Tudo que aconteceu ali de importante, a Ellie vai ler na carta e eles vão deduzir com tudo o que acontece.
O único objetivo que eles tinham ali, que foi, né, declarado pelos produtores, foi explorar esse personagem, né, que é o Bill, a relação do Bill com o Frank, e ponto, né? Então, tipo, não era de fato uma ligação com a continuação do que estaria por vir, porque, que nem a Angela comentou, independente do que tivesse acontecido ali, você podia cortar tudo isso e pular pra parte final do Joel da Ellie chegando ali, pegando a carta, lendo a carta e vida que segue, né? Engraçado que vocês viram que tem um fliperama do Mortal Kombat 2, claro que no jogo é um outro jogo aleatório.
Sim.
Filme flopadíssimo, né?
O primeiro e o segundo. Você pegar os três Mortal Kombat, você não consegue montar um filme.
Não monta um trailer. É, dá a Ellie ali que ela desce. Ela gosta de confrontar, né? Não só o Joel. Assim como tem no jogo também, você percebe que na série ela é bem mais afrontosa, né? Ela é bem mais casca grossa. Então, às vezes eu sinto que provar, de repente, pra ela mesma que ela é capaz. Ela sabia que era perigoso, ela sabia que podia dar ruim. E quase dá ruim. Se de fato a criatura não tivesse soterrada ali, né? Por gavetas e pedras e outras coisas, ela poderia facilmente ter morrido. E aí a série terminaria ali.
Os zumbis se escondem em lugares escuros e úmidos e tem um bueiro. O que, que eu vou fazer, hein? Tá no bueiro, óbvio.
Porra, foi o comentário que a Angela fez. Porra, no Apocalipse Zumbi, notamos que lugares escuros e úmidos. Porra, onde que eu vou entrar? No lugar escuro e úmido, óbvio.
É, mas vamos falar a verdade. Adolescentes fazem muita bosta, né? Então, tá perdoada.
Fazem. Eu fui um deles, assim.
E sobreviveu, não sobreviveu, então?
É, sobrevivi. Não como eu queria, mas foi.
Mas tá vivo, pelo menos, de alguma coisa, cara. É, meus amigos, dali então, Joel, você vê que tem muitas armas, ele decide não levar muitas, né? Na verdade, não leva praticamente nenhuma. Fica declarado ali que o irmão dele, de fato, é um vagalume, ou melhor, pelo menos foi um vagalume, que a gente abordou aqui no primeiro episódio. E ele une o útil ao agradável, que é basicamente encontrar o irmão dele, que ele tá já há um bom tempo sem conseguir falar com ele, e, muito possivelmente, por ele ser ou ter sido um vagalume, vai conseguir ter pessoas ali, conseguir informações sobre esse laboratório aí dos vagalumes para conseguir levar ele até lá.
E fica uma pergunta: quem vai cuidar das galinhas, velho?